Repórter CBN.
Domingo, 5 de julho de 2026. O Brasil está fora da Copa do Mundo de 2026. Estrela do time norueguês, o atacante Haaland marcou os dois gols da seleção europeia na vitória por 2-1. Neymar descontou nos acréscimos de pênalti em Nova Jersey neste domingo. Eliminado, o Brasil amarga o maior jejum da história desde que foi campeão do mundo pela primeira vez. A sexta queda para uma seleção europeia em mundiais deixa o time de Carlo Ancelotti com a pior classificação desde 1990, quando caiu para a Argentina, também nas oitavas de final. Daiane Rodrigues do Carmo Souza, ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes, foi atendida em um hospital de Belo Horizonte na noite deste sábado. A informação foi divulgada pela Polícia Civil, que não informou em qual unidade de saúde ela foi atendida. A mulher, de 39 anos, estava desaparecida desde a última quinta-feira. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela, nem sobre as circunstâncias em que foi encontrada. Um funcionário de alto escalão do governo de Donald Trump minimizou o desfile de supremacistas brancos realizado em Washington e ressaltou a importância da liberdade de expressão na democracia americana. No sábado, enquanto milhares de pessoas se reuniam na capital federal para comemorar a Declaração de Independência, centenas de pessoas mascaradas marcharam gritando. Algumas levavam bandeiras confederadas e outros emblemas do movimento supremacista. Um padre do grupo católico ultratradicionalista dissidente, que foi excomungado na última semana, disse aos fiéis neste domingo que a vertente separatista deve ser acolhida de volta à igreja sob um papa diferente no futuro. A fraternidade foi excomungada após 4 bispos serem ordenados sem a aprovação do Papa Leão XIV na quarta-feira. O grupo não demonstrou arrependimento pelo cisma com Roma.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Auto Esporte, com Guilherme Muniz.
O CBN Auto Esporte de hoje fala sobre uma novidade no mercado brasileiro de carros zero quilômetro. Nem parece novidade, na verdade, para quem já acompanha carro há muito mais tempo, há muitas décadas, mas é sim uma novidade. Algumas montadoras decidiram investir no desenvolvimento de motores ou de versões para carros 100% a etanol. Não são carros flex, são carros que só podem rodar abastecidos com etanol. Mas por que que isso começou a acontecer? Para que tipo de consumidor isso pode fazer sentido? Quais são os prós e contras? Por que que isso tudo está acontecendo? A gente vai explicar hoje no CBN Auto Esporte. A gente foi ouvir vários especialistas que vão poder trazer algumas visões aí sobre essa discussão para você. Eu sou o Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o Leonardo Félix, da revista Auto Esporte. E aí, Léo, tudo bem?
Olá, Gui, tudo bem? Olá para você, todos os nossos ouvintes. Pois é, né? Quem diria que em 2026 a gente estaria voltando a ouvir falar de carros movidos só a etanol. Para quem é mais novo, né, talvez não conheça, o que acontece? O etanol, ele começou a ser usado no Brasil, que é uma coisa tão particular do nosso mercado, né? O etanol, a gente está acostumado, mas é uma coisa muito estranha para estrangeiros. É uma coisa que começou lá no final dos anos 70, né, com aquele projeto chamado Proálcool da ditadura militar, do governo militar, por conta da crise do petróleo que aconteceu no final dos anos 70, né, do fornecimento de petróleo que estava escasso. O etanol surgiu como uma alternativa brasileira a essa crise do petróleo. Durante muitos anos a gente teve no mercado brasileiro, né, carros que eram movidos só a etanol, só a gasolina, Até que em 2003 surgiu o motor flex, né? A Volkswagen lançou o Gol, que tem aquela foto famosa do Lula abastecendo o carro. Mas era um projeto que todas as marcas já estavam desenvolvendo, né? A Volkswagen foi a primeira a lançar, mas a Fiat já tinha o dela no Pente, a Chevrolet também já tinha o dela praticamente pronto. Então, lançou-se o carro a etanol, perdão, lançou-se o carro flex em 2003. E a partir disso, de uns 20 anos para cá, a gente não vê mais carro só etanol sendo lançado no Brasil. Você tem carro só flex, ou só a gasolina, ou só a diesel, ou só flex.
Você pode até rodar com ele só com etanol, mas se você colocar gasolina ali, ele funciona também.
Exatamente, só que veículos movidos exclusivamente a etanol é uma coisa que a gente está vendo agora, voltando aí pro cenário do mercado brasileiro, né?
É, ainda é um diferencial brasileiro, dá para dizer isso, mas os motivos que estão levando a essa iniciativa de algumas montadoras são bastante diferentes desse que o Léo trouxe de décadas atrás. A gente vai explicar exatamente o porquê. Fato é que a Chevrolet, por exemplo, se antecipou e já lançou uma versão do Onix e uma versão do Onix Plus, que é a versão sedã do Onix, só movidas a etanol, essas duas versões. Elas se chamam Eco. Então, o Onix Eco custa R$100 mil e o Onix Plus Eco, R$107 mil. Com isso, são as versões mais baratas desses dois carros disponíveis aqui no nosso mercado. O motor dos dois rende cerca de 115 cavalos, quase 19 quilos de torque, e eles têm um câmbio automático de 6 marchas. Se você olhar no detalhe, é a mesma configuração das versões flex, mas esses motores aí rodam só com etanol. E o pessoal da Autosport também já estava apurando a informação de que a Chevrolet pode até estar sendo a primeira nessa leva de desenvolvimento de carro 100% a etanol, mas não vai ser a única. Tem já outros modelos em desenvolvimento para serem lançados nos próximos meses. A Volkswagen, inclusive, está nessa fila, né, Léo? E pelo que vocês apuraram, logo mais nos próximos meses deve ter uma novidade sendo lançada também com motor 100% etanol.
Exatamente. A gente apurou que a Volkswagen vai lançar, eles vão lançar uma picape no ano que vem, que é a Tucan, né? Que é uma nova picape de porte ali intermediário.
A gente tem até algumas imagens que a gente vai colocar na tela para o pessoal que está nos assistindo pelo Spotify, pelo YouTube, poder ver do que a gente está falando.
Exato. A gente já falou sobre esse projeto aqui no programa, né? Ela é uma picape que vai ter um porte intermediário entre a Fiat Strada e a Fiat Toro. Essa picape, ela vai ter versões de topo para brigar com as versões flex da Toro, e ela vai ter versões de entrada com cabine simples, mas feitas ali para rivalizar com a Fiat Strada. E justamente nessa versão, né, cabine simples, de trabalho, etc., ela vai ter uma configuração com motor apenas a etanol, que é o motor 1.6, que a gente já conhece da Saveiro, né, que a Volkswagen chama de MSI, é um motor de 16 válvulas, etc. E ele está sendo preparado, assim como o que fez a GM, para receber só etanol em versões ali de frota, né, voltadas para o trabalho, né? Então, o que a gente percebe é que as fabricantes estão desenvolvendo essas versões movidas só a etanol. A Stellantis, em breve, deve apresentar alguma solução desse tipo também e tudo mais. Mas o que a gente percebe é que esses carros só a etanol vão ser muito voltados para uso em frota de empresas e não tanto para pessoas físicas.
Muito bem. A Stellantis, que tem ali as marcas Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, então são marcas aí, principalmente Fiat e Jeep, com um volume bastante significativo. Agora, voltando a falar do Onix e do Onix Plus, que foram já lançados com esse motor 100% etanol, a gente também vai colocar algumas imagens desses carros na tela para o ouvinte ver, mas basicamente o visual nada muda, é só uma versão mais simples do carro, mas o que muda mesmo é debaixo do capô, que é o motor que roda só com etanol. Vamos voltar para aquela questão que eu disse, Léo. Quando a gente olha para a ficha técnica da versão Eco, para a ficha técnica da versão Flex, os números são exatamente iguais. A gente percebe que se a pessoa passa desapercebida ali, passa mais desatenta, ela acha que é da versão Flex que a gente está falando, que é a ficha da versão Flex. Mas, na verdade, é etanol. E vocês foram atrás de entender um pouco melhor com a Chevrolet por que que isso acontece. Não é coincidência. O motor a etanol, na verdade, ele é feito a partir do motor flex. É como se ele só não pudesse rodar com gasolina, mas é o mesmo motor. É basicamente isso.
Exatamente, Gui. A gente procurou a GM, né? Porque, enfim, a gente publicou, né, alguns dias atrás, uma reportagem na Autosport, que foi produzida pela Jade Peroni, que é a nossa repórter, a respeito desse projeto, né, do Onix, né, que a gente ficou interessado em saber como é que funcionava exatamente. E a resposta da GM foi que, de fato, a base do motor é o motor 1.0 Flex que a gente já conhece, né, do Onix e do Onix Plus. O que eles fizeram o motor turbo, né? Também do Tracker e do Sonic. O que eles fizeram, só que acho que é na calibração sem injeção direta, o que eles fizeram foi um ajuste na calibração eletrônica, ou seja, no software do motor, né, na famosa central eletrônica, né, na ECU do motor, com uma programação dedicada para o uso de etanol. Ou seja, quando você desenvolve um motor, né, se você desenvolve um motor especificamente a etanol, você vai mudar lá a taxa de compressão do motor, você vai mudar alguns parâmetros mecânicos do motor para otimizar a própria queima de etanol, né, otimizar o uso do etanol, que é um combustível que tem mais octanagem do que a gasolina, mais um poder calorífico menor, só que com uma taxa de compressão melhor, você consegue otimizar o desempenho desse motor, ter mais potência e até aumentar a eficiência energética, né, do motor. Mas não foi o que a GM fez, eles fizeram um projeto mais ali conservador, digamos assim, né?
E mais rápido de ser desenvolvido
e
também.
E mais rápido, exatamente. E aí o que eles dizem é o seguinte: a gente mudou o software a partir do motor flex que já é preparado para receber 100% de etanol, só que a taxa de compressão é a mesma, então inclusive o consumo desse motor com etanol é exatamente o mesmo que a gente tem nas versões flex do Onix, então, ou seja, realmente não tem nenhum ajuste mecânico nesse motor. Só que se você abastecer esse motor com gasolina, a luz de injeção vai acender e vai indicar para você que você precisa trocar o combustível, porque o módulo eletrônico do motor não está preparado para fazer a leitura, né? A sonda lambda, etc., não estão preparados para fazer a leitura do combustível gasolina dentro do motor. Em resumo, foi isso que eles fizeram.
E além de mais rápido, né, Léo, esse tipo de ajuste, o desenvolvimento de um motor só etanol a partir do flex é também mais barato. Então isso, claro que pesou na conta da Chevrolet, o custo-benefício era melhor. Ou seja, se essas versões emplacarem e de fato se tornar uma tendência do mercado, ainda que seja restrita para uso em frota e não para uso do consumidor convencional, eles até podem, depois daqui a alguns anos, investir em desenvolver um motor 100% a etanol. Nesse primeiro momento, fazia sentido essa estratégia mais conservadora, mais econômica e mais rápida para testar o mercado e ver no que vale a pena investir depois.
Exatamente. E aí, né, o nosso ouvinte, nosso espectador deve estar se perguntando por que que as marcas estão investindo nisso. E a gente, né, foi atrás, pesquisou muito a respeito e a gente descobriu que tem duas explicações, né, duas explicações ali extraoficiais, né?
Sim.
Que eu diria, inclusive, que estão acima de uma demanda de mercado. Porque eu, pelo menos, Leonardo, não enxergo uma demanda de mercado por carros só a etanol.
Eu também não.
Mas existe uma questão industrial de duas frentes. A primeira é de tributação. A gente pesquisou e a gente viu que aquele programa Mover do governo federal, que distribui subsídios para fabricantes de acordo com o desenvolvimento local, etc. e tal, ele prevê desconto de IPI, né, um abatimento de IPI para veículos movidos só a etanol. Então, um carro, por exemplo, como o Onix, com o motor flex, ele paga lá a alíquota dele cheia lá de IPI. Na versão movida só a etanol, ela tem um desconto de 0,5% de IPI. Então, isso faz muita diferença. Então, essa versão ajuda ali a Chevrolet a ter uma tributação menor para o pacote inteiro do carro Onix. Além disso, esses carros, né, a gente tem no Brasil uma lei de emissões que chama PROCONV, né, a gente está na oitava fase, PROCONV L8, e em 2027 esse PROCONV L8 ele vai ficar mais rigoroso. Né, a gente vai passar de 50 para 40 miligramas por quilômetro rodado de emissão de poluentes. Então, para cumprir com essa meta de emissão, né, isso é por carro, né, esses 40 miligramas é por carro. Por carro zero vendido. Só que essa emissão ela é medida de uma maneira por média de marca, ou seja, a Chevrolet, a média de modelos que eles vendem no Brasil precisa ter esses 40, mas você pode ter carros que extrapolam essa média.
Um tem que compensar o outro. Se ela vender algum que polui mais, tem que ter algum que polui menos para compensar.
Exatamente. E quando você tem carro só a etanol, o índice de emissões dele é muito mais baixo que o da gasolina, e você consegue compensar carros que emitem mais combustível sem precisar investir tão de imediato em modelos híbridos e elétricos de mais alto volume. Então essas são as duas explicações extraoficiais aí para para esses carros a etanol que vão voltar para o mercado brasileiro nos próximos anos.
É, faz todo o sentido. E a gente foi ouvir alguns especialistas que trabalham com o desenvolvimento dessas tecnologias ou que acompanham esse mercado para que eles possam explicar para o ouvinte do CBN Auto Esporte um pouco melhor toda essa discussão, o que, que explica tudo isso. Uma das pessoas que a gente foi ouvir é o Rogério Gonçalves, ele é diretor de combustíveis da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, a AEA. O Rogério já esteve aqui, inclusive, no CBN Auto Esporte, ajudando a gente a falar sobre combustíveis em outras oportunidades. Ele trabalha há décadas com esse assunto e ele falou para a gente um pouco sobre o que, que explica esse investimento de algumas montadoras em adaptar motores para rodar só com etanol.
É, eu vejo esse movimento assim, de motores, produção de motores exclusivamente etanol, como uma natural em função da política automotiva brasileira, tá? Para obter assim, benefícios fiscais, provavelmente as montadoras vão partir para essa linha. Tá? É, num primeiro momento, eu vejo assim, mais interessante para grandes frotistas, empresas de táxi, porque é mais fácil para eles, porque o consumidor comum, ele gosta de ter esse poder de escolha, né? Ah, eu vou chegar com meu carro no posto, posso decidir entre etanol e gasolina em função do preço, né? Então, acho que no começo talvez tenha uma reação assim, contrária assim, dos motoristas particulares em função disso. Você te retira do consumidor esse poder de escolha. Tá? Mas para grandes frotas, assim, eu acho uma grande opção, porque você vai ter cuidado com o abastecimento, você não corre o risco de abastecimento indevido, você não vai estar submetido às flutuações de preço que possam impactar na escolha, porque como é uma coisa corporativa, a empresa que vai se responsabilizar pelo combustível, né? Mas eu aposto que o consumidor comum ele vai continuar priorizando o flex, que dá para ele uma liberdade maior.
E aí, bom, eu acho que ele amarrou muito do que a gente estava falando aqui, né, Léo? E vale só destacar que o Rogério não está nessas participações aqui falando sobre nenhum projeto específico. Então ele não está falando sobre a estratégia da Chevrolet ou da Volkswagen, ele está explicando o que está por trás desse movimento como um todo da indústria, tá? Projeto por projeto a gente vai detalhando aqui conforme a gente for apurando para vocês. Só que ele faz uma ponderação que é importante da gente colocar nessa conversa, Léo. Ele falou sobre essa adaptação, o fato de, eventualmente, uma montadora ou outra optar por não desenvolver o motor etanol do zero, mas sim adaptar ele a partir do flex. E ele faz uma ponderação sobre exatamente esse conceito. Ele explica que os motores que fossem desenvolvidos do zero para serem 100% etanol, eles seriam um pouco mais eficientes do que os adaptados do flex para o etanol.
Então, ou seja, se adaptar um motor flex para operar somente com etanol, só vai aproveitar parte do potencial do combustível. Já você projetar um motor assim, dedicado para o etanol hidratado, vai permitir assim, você explorar praticamente todas as vantagens do hidratado, com alta compressão, com sobrealimentação com tubo, né? Otimizar a combustão e vai ter uma eficiência energética assim, significativamente superior. Então, é isso que precisa ser analisado, se o motor é um desenvolvimento a partir do motor flex, uma otimização dele, ou se um motor que saiu lá das pranchetas, um motor totalmente desenvolvido para etanol, para aproveitar todas as vantagens desse combustível.
Tá aí então, a visão do Rogério Gonçalves, diretor de combustíveis da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, explicando um pouco disso que a gente estava falando do desenvolvimento. Muda a taxa de compressão, mudam vários requisitos do motor se ele fosse desenvolvido do zero como etanol, né?
Exatamente, que foi o caminho que a Chevrolet não fez, isso, né? A GM foi pelo outro caminho. A Stellantis, a gente sabe, eles anunciaram que eles, alguns anos atrás, que eles estavam desenvolvendo um motor só a etanol nesse caminho que o Rogério apontou, né? Um motor dedicado para receber etanol, que seria de altíssima eficiência. Não sei em que pé ficou esse projeto, se eles ainda vão voltar a desenvolver esse projeto. Eu sei que esse desenvolvimento tinha sido parado, talvez eles retomem, não sei exatamente como vai ser, mas a Stellantis tinha um projeto desse tipo. E um outro comentário que ele fez que eu achei interessante, essa questão de os carros serem usados só por frota, né? Que também a gente já tinha comentado aqui, e realmente faz sentido, né? O consumidor pessoa física, realmente não me parece ter uma demanda por carros só etanol. Agora, grandes empresas que também precisam cumprir suas metas de descarbonização, de ESG e tudo mais, podem encontrar nesses carros só etanol uma boa solução para ajudar a cumprir com essas metas sem precisar investir em carro elétrico, em carregadores, carregadores rápidos dentro das suas sedes e tudo mais. É uma forma mais rápida de você cumprir. Até porque a grande parte desses carros elétricos que a gente tem no Brasil ainda são carros importados e que são vendidos em volumes menores. E essas montadoras, principalmente as chinesas, ainda não vendem para grandes frotas com muita frequência. Elas nem têm volume para isso. Então, para essas grandes frotistas, realmente pode ser uma solução interessante.
E são volumes significativos. A venda das montadoras para as empresas, para formar essas frotas, essas vendas costumam ser volumes bastante significativos, inclusive para fechar o balanço de vendas do ano. Então, a gente não está falando de pouca coisa, tá? É um volume que sim pode ser significativo para fechar essa conta toda. Mas aí a gente ouviu um outro especialista que fica de olho no dia a dia, exatamente no mercado brasileiro de carros, no comportamento do consumidor, e aí a gente fez essa pergunta: e aí, para quem faz sentido, para o consumidor final, faz sentido um carro desenvolvido 100% para rodar só com etanol? Quem explica um pouco mais sobre isso é o consultor Milad Kalumi Neto.
Eu penso que só o álcool por si só, eu não acho a melhor solução. Ele atende os anseios tributários, ele vai diminuir o preço do veículo, né, em função de você ter determinados subsídios, né, somente da utilização desse combustível, por intermédio da redução do IPI. Agora, muitos jovens não vão se lembrar, mas no final da década de 80, a gente teve uma crise de produção de açúcar aqui no Brasil, que deriva, né, derivado do açúcar vem o etanol, e como também uma questão de valores de exportação muito alto do açúcar, né, que acabaram provocando uma queda da produção do fornecimento do álcool aqui, né, do etanol aqui no mercado interno. O que aconteceu? O Brasil ficou basicamente 2 meses sem esse combustível. E aí você teve falta de combustível nas bombas, né? Então, eu evitaria esse tipo de risco. A gente já tem uma possibilidade do Flex desenvolvido ao longo da década de 90 e finalizado aí com sucesso, né, em 2003, com os lançamentos iniciais aí dos produtos. Então, para que arriscar, né? Tudo bem que o etanol, e aí voltando lá no começo do comentário, você tendo aí o etanol híbrido, né, ou seja, com motor a bateria, ele já mitigaria um pouco desse problema. Mas de qualquer forma, para que esse risco se a gente já tem absolutamente toda a tecnologia desenvolvida, já funcionando no Flex, e simplesmente bastaria que o governo federal fizesse uma propaganda de utilização maior dentro do combustível etanol, que isso sim, sob meu ponto de vista, falta.
Interessante esse retrospecto que ele faz, né, desse episódio ali no final da década de 80. Quem não concorda com ele ou quem quiser trazer uma visão contrária poderia até falar: sim, mas tendo um motor que roda só com etanol, você não fica sujeito a outras interferências. A gasolina disparou agora por causa da guerra no Oriente Médio, mas o fato de você ter um carro flex te permite escolher essas duas coisas. Tem um problema com o combustível, vai para o outro. Tem um problema com o outro, volta para o primeiro. E aí o consumidor acaba ficando cercado, né, Léo?
Exatamente. Eu acho que no fim das contas a gente tem um mercado plural, é a grande resposta, que é com carros flex, carros híbridos, sem recarga externa, híbridos com recarga externa e elétricos. Eu acho que você ter toda essa gama de produtos em oferta, para o consumidor é mais vantagem, porque aí ele escolhe aquilo que atende melhor, né, para as necessidades dele, e aí a gente tem, né, uma cobertura maior de todas as eventualidades possíveis, né?
E no final das contas, estou até recuperando aqui o preço dessas versões: 100 mil para o Onix Eco, 107 mil para o Onix Plus Eco. É uma diferença, mas não é uma diferença que vai definir a compra do consumidor. Se ele está escolhendo o Onix, ele provavelmente vai poder pegar uma versão um pouco mais completa e com motor flex e vai fechar a conta mesmo assim. Então, para a frota, faz diferença, uma redução ainda que pequena, porque eles compram num grande volume. Mas para o consumidor final, dá para incluir essa diferença na parcela do financiamento e comprar a versão flex. Fica muito mais protegido, abarcado aí com os dois combustíveis. O CBN Auto Esporte segue agora falando sobre outras tecnologias que estão também cercando aí o dia a dia do mundo do carro. A gente vai falar um pouco sobre as tecnologias que devem vir a equipar os radares que fiscalizam aí a circulação dos carros no nosso país. Vamos agora para o Auto Esporte Responde.
Auto Esporte Responde.
Lembrando que você pode participar do Auto Esporte Responde mandando sua dúvida para o e-mail cbnautosport@cbn.com.br e aí o pessoal do Auto Esporte apura as informações e traz a resposta para sua dúvida por aqui. Léo, a gente tem hoje em dia a inteligência artificial entrando em os mais diversos segmentos, até alguns carros tentam colocar IA em alguns recursos para você usar ali na central multimídia, mas tem IA entrando também nos radares. Como é que funcionam os radares com inteligência artificial? O que a gente pode esperar que vem por aí nesse sentido, hein?
Pois é, Gui, a gente já tem radares com IA operando no Brasil. A gente tem, pelo menos em duas rodovias brasileiras, que são a rodovia Anhanguera, lá próximo de Ribeirão Preto, e uma parte da rodovia Governador Ademar Pereira de Barros, que é conhecida como a rodovia Campinas-Mogi. Uhum. Já tem radares em operação, e inclusive tem registros aí de milhares e milhares de multas aplicadas por causa desse novo recurso de IA. Porque ele é um radar que não funciona como um radar convencional, que só faz a leitura da placa do carro, e tem um sensor de velocidade para indicar se você excedeu o limite de velocidade. Não. Ele tem, né, sensores com inteligência artificial, né, e a câmera, né, com inteligência artificial, que consegue enxergar o que tá acontecendo dentro do carro e detectar infrações cometidas pelo motorista enquanto dirige. Então, a maioria dessas milhares de multas que eu falei são, por exemplo, por motoristas e passageiros que não estão usando o cinto de segurança.
Tá.
Outra parte bem significativa são motoristas que estão usando o celular enquanto dirigem. Então o cara está dirigindo aqui, com o celularzinho aqui embaixo.
Tá achando muito esperto.
Mas o radar vai lá e detecta que o cara está com o celular na mão, ou a mulher, né?
Uhum.
Ou a moça, e aplica a multa. Então muita gente foi pega de surpresa com multas desse tipo, mas a gente já tem radares desse em operação no Brasil. E já tem, inclusive, novas gerações de radares, esses ainda não no Brasil, mas, por exemplo, na Europa, que estão gerando até um debate em torno de privacidade. Na Espanha, tem alguns radares que estão em estudo, que eles conseguem rastrear o celular da pessoa ou qualquer equipamento eletrônico que tenha GPS ativado. E aí, por exemplo, você consegue achar um criminoso que está em fuga.
Nossa.
Ou você consegue encontrar pessoas, saber que a pessoa foi de um lugar X para o lugar Y e saber por todos os lugares pelas quais ela passou no trajeto, porque ela, né, transitou por esses radares. Isso tem gerado um debate muito forte lá na Espanha em torno da privacidade do usuário em relação a esses radares. Então, acho que a gente vai ter uma discussão muito, muito profunda ainda sobre o quão esses radares ainda vão poder evoluir em relação à privacidade do usuário.
Esse caso mais extremo da Espanha, acho que ainda tem uma discussão boa para ser feita. Mas vou te falar que me sinto mais tranquilo de saber que tem radar já pegando esses comportamentos indevidos, porque o radar geralmente pega mais a placa, né? Pega ali questões cadastrais do carro, ou a velocidade e tal. Nesse caso, entender se a pessoa está se arriscando e arriscando a vida das outras pessoas, mexendo no celular enquanto está ali ao volante, na estrada ainda mais, ou sem cinto de segurança, negócio que a gente já superou há tanto tempo, né, Léo? Já devia todo mundo estar respeitando isso. Nesse caso, eu estou achando bom, viu?
Não, eu também, eu acho bom, e a gente tem que se acostumar com esse tipo de radar, também com aqueles radares de velocidade média que vão começar a se popularizar em breve, que são radares em que você vai pegar um radar num trecho, depois um outro radar daqui a alguns quilômetros, e ele vai calcular a média de tempo, o tempo que você levou para passar por um e por outro, para calcular a velocidade média que você trafegou naquele período. E se ela for acima da velocidade máxima da via, você vai tomar uma multa também.
Ou seja, se a pessoa se achar espertinha, diminuir a velocidade perto do radar e depois voltar a acelerar, ela pode ser pega no outro radar, porque eles vão entender que passou rápido demais, cedo demais entre os dois radares. É basicamente isso.
Exatamente. É bom a gente começar a se acostumar com esse tipo de tecnologia.
É isso. E respeitar as leis para garantir a segurança de todo mundo. Leonardo Félix, obrigado mais uma vez. Até o próximo CBN Autosport.
Gui, muito obrigado. Valeu a todos os nossos ouvintes e espectadores. Espero ter ajudado aí em relação a esse tema do etanol. E vamos em frente. Até a próxima.
Vamos lá. O CBN Autosport fica por aqui. Obrigado também pela sua audiência. Lembrando que você pode assistir a esse papo em vídeo lá no YouTube da CBN ou então no Spotify. Também pode ouvir a versão em podcast no site, no aplicativo da CBN. Mas se preferir, todo domingo às 9 da manhã a gente volta aqui na programação da CBN. Hoje a gente teve os trabalhos técnicos do Bruno Carvalho e da Isabel Gomes, além da edição do Rafael Furugem e do Luiz Fernando Figliage. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.
CBN Auto Esporte com Guilherme Muniz. Repórter CBN.
Domingo, 5 de julho de 2026. Equipes técnicas dos governos do Brasil e dos Estados Unidos devem se reunir nesta semana em preparação para um último encontro de alto nível entre os dois países antes de 15 de julho. Esse é o prazo final para Washington decidir se vai colocar em prática tarifas adicionais sobre produtos brasileiros. O Brasil tenta reverter ao menos parte da nova ofensiva proposta pelo governo de Donald Trump em junho deste ano, que pode elevar a carga total a 37,5% no país, caso as medidas sejam implementadas. Pesquisa Datafolha, divulgada neste domingo, aponta que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 46% das intenções de voto, contra 30% de Fernando Haddad, do PT. Tarcísio teria 53% de votos em um eventual segundo turno, contra 37% de Haddad. O dado é similar à pesquisa anterior, de março, que apontava 52% para o atual governador de São Paulo e 37% para o ex-ministro da Fazenda. O levantamento foi encomendado pelo jornal Folha de São Paulo e ouviu 1.608 pessoas entre os dias 1º e 3 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa é o SP01703/2026. 8 pessoas ficaram feridas, incluindo 4 crianças, em um tiroteio durante uma comemoração do feriado de 4 de julho, perto da praia de Coney Island, em Nova York. A informação foi divulgada pela polícia local. Uma jovem de 21 anos está em estado crítico. Um suspeito, usando uma máscara preta, disparou em direção ao pátio onde uma família estava reunida para um churrasco. O atirador fugiu, mas a polícia apreendeu uma arma no local.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
podcast Futuramente desta semana, nós falamos sobre as mudanças das redes sociais. Elas começaram como espaços para conectar amigos, mas hoje também são ferramentas de buscas, compras. Para discutir esse cenário, recebemos Rafael Kiso, especialista em marketing digital, fundador e CMO da MLabs.
Você vai poder reservar o hotel que você está vendo naquele vídeo, reservar o restaurante que você está vendo naquele vídeo. É o que a gente mais vê dentro de um TikTok, dentro de um Reels. São os tais UGCs, né? User Generated Content, conteúdo criado pelo próprio consumidor, que tem um poder, inclusive, de influenciar um outro consumidor de quase 9 vezes.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo nível.
Bem-estar e movimento. Apresentação, Cássia Godoy.
O American College of Sports Medicine, que a partir de agora eu vou chamar de ACSM, que é uma das principais referências mundiais em medicina esportiva e ciência do exercício, publicou recentemente uma atualização de suas recomendações sobre treinamento de força. Aliás, é a maior atualização em quase 2 décadas. Esse documento analisou 137 revisões sistemáticas e mais de 30 mil participantes para responder uma pergunta que é bem importante. Qual é a melhor forma de treinar força para melhorar a saúde, o desempenho e também a qualidade de vida? E para ajudar a responder essa pergunta, nós recebemos hoje aqui no Bem-Estar e Movimento o Dr. Eduardo Halming, que é médico do esporte, nutrólogo, fundador do Instituto Halming, cofundador da Lite Saúde e que você ouve todas as manhãs porque é colunista do Jornal da CBN. Eduardo, que prazer receber você aqui, tudo
prazer
bom?
Prazer é todo meu, Cássio, muito bom.
E nós recebemos também hoje aqui no Bem-Estar e Movimento o professor Vladimir Bolani. Ele é mestre em Educação Física, professor do Centro Universitário FMU, personal trainer desde 2001. Vladimir, prazer te conhecer e que bom ter você aqui com a gente hoje.
Obrigado pelo convite, prazer é meu.
Quero começar, então, te perguntando, Eduardo, do ponto de vista médico, da medicina do esporte, qual que é a relevância dessa atualização?
Primeiro, é a atualização de 2009 para 26, ou seja, são 17 anos que ficou no ar, né? Será que aquilo que a gente fazia em 2009 ainda serve para hoje? Então, essa revisão foi importantíssima, lembrando que essa revisão é para pessoas saudáveis acima de 18 anos, né? Então, a gente vai falar muito o que é recomendado para a maior parte da população e não para populações específicas, como pessoas com algum tipo de doença ou até propriamente para atletas profissionais.
Uhum. E quero te ouvir também, Vladimir, a respeito disso. Qual que é a principal mensagem dessa nova atualização para os funcionários de academia, para quem é profissional de educação física, quem está ali no dia a dia passando treino, prescrevendo treino?
Eu vou resumir. Eu acho que nós complicávamos demais. E, à vistas da nova recomendação, a gente está mais simples. É muito importante que a gente considere a simplicidade de elaborar a sequência de exercícios e, principalmente, convença o aluno, a pessoa praticante, a estar na academia. Então, em suma, parece que o resumo da obra é estar treinando é mais importante do que estar em casa sedentário. E sem complicar demais, não deixar complexo demais o treino.
Você tocou num ponto super importante que era a minha próxima pergunta, que é a questão da constância. Então, eu quero ouvir vocês dois sobre isso. Pelo que eu pude entender, do que eu vi dessa atualização, treinar com constância é melhor do que fazer o treino perfeito, digamos assim, aquele que é tão perfeito que a gente não consegue realizar.
Essa discussão é interessante porque o mais importante é, não importa quanto você treine, só sabemos que o sedentário, qualquer treino que ele faça, mesmo que seja 10 a 15 minutos, é muito importante. E depois disso, com essas mudanças de diretriz, sai aquela discussão que tínhamos entre os profissionais. Ah, o meu método é melhor, aquele método é melhor, a máquina é melhor que o elástico. Isso tudo a gente descomplicou. Assim, o que eu preciso é que você treine, pouco que você já treine tem é muito importante para a sua saúde, e da forma como estruturar esse treino, a consistência vale mais do que o método que você está usando. Ou seja, ir treinar, ou seja, algo que você faça e faça sempre, é mais importante do que eu te dar o melhor treino do mundo, todo estruturado, você começa e pare. Né? Então, o mais importante é isso, é ir para a academia.
Aliás, regularidade, né, Vladimir, acho que é um dos principais desafios que a gente tem quando a gente pensa em atividade física, né?
O pilar central para que a gente tenha algum resultado com relação ao estímulo físico é a regularidade, é a frequência. Então, a diretriz sugere que tem um mínimo, porque também não dá para virar uma bagunça, né? Qualquer coisa serve. Então, ela sugere um mínimo, olha, duas vezes por semana parece um lugar bacana. De novo, reforçando o que o Eduardo disse, a gente está falando de uma população específica, de 18 a 55 anos. Eu não estou colocando nesse grupo crianças e não estou colocando as pessoas mais longevas. E principalmente não está nesse grupo os atletas de performance voltada ao treinamento de força, são os fisiculturistas, então que fique bem claro isso. Então, existe uma sugestão de um mínimo de duas vezes por semana, que parece um ambiente já ótimo para ter os resultados de ganho de força, de ganho de hipertrofia, que é massa muscular. E, em linhas gerais, o que fica claro é isso, se você conseguir manter essa regularidade, além do que está por vir na discussão, é um dos mais importantes cenários para que você tenha resultado.
Tá, agora tem uma outra coisa que me chamou a atenção também nessa nova diretriz, que ao mesmo tempo que descomplica, que é ótimo, o treino, também fala muito de personalização, de você pensar o treino de acordo com o seu objetivo. Nesse sentido, o que muda, Eduardo?
A gente sabe que, por exemplo, treino para força ainda é importante a carga, né? Então é um treino específico para ganho de força. Então a gente sabe que em torno de 80% da repetição máxima e com a forma de ganho gradual de força, de carga. E isso é importante. Aí quando você quer fazer um treino para hipertrofia, ou seja, aumentar aquele volume de massa muscular, a gente sabe que 10 séries por semana é mais eficaz. Então, resumindo, a gente direciona para o que a pessoa precisa e como ela consegue fazer. Por exemplo, o paciente com dor. Muitas vezes a gente já tinha o ideal. O ideal é fazer com 80% da repetição máxima, né? Só para quem não sabe, a repetição máxima é aquela que você consegue fazer uma única vez. E 80% dela, geralmente você consegue fazer em torno de 6 a 8 vezes. Então, quando você consegue, uma pessoa com dor, você não consegue dar uma carga muito alta. Então a gente não vai conseguir fazer um treino de força para essa pessoa? Não. Então, a gente sabe que mesmo você não fazendo o ideal, mas você fazendo gradualmente um ganho de carga para essa pessoa, ela vai ganhar força também. Então, a diretriz, ela deixou claro isso. Porque antigamente era assim, então você tem dor articular, esquece, você nunca vai ganhar músculo. Não. Você vai, a gente vai fazendo um aumento gradual dessa carga até que você consiga ter um ganho de força. Então, é muito interessante, para todo mundo serve, né? E aí, você individualizar isso, você consegue tirar aquilo que a gente tinha como mito, que não, o treino tem que ser assim. Tem que ser tantas séries. Tem que ser tantos minutos de descanso. Não, eu tenho que fazer o treino que o fulano, o João ou a Maria consiga fazer, e aí sim eu vou ter um ganho e uma melhora para aquele paciente, ou seja, para aquele aluno, que ele consegue individualizar e que a gente consiga dar um resultado para aquela pessoa.
Ou seja, mais uma vez, democratiza, né, Vladimir?
Isso. Acho que o importante, permitir acrescentar, um programa de exercício bem estruturado, ele precisa passar por uma avaliação. Então, além de todos os critérios clínicos de uma avaliação de um médico, é fundamental que você escolha um profissional de educação física que também saiba avaliar os critérios que determinam a evolução do treino. Então, você vai ver que a diretriz deixa bem claro que a proposta da individualização está muito apoiada em que a gente pense em progressão de treino. Então, a gente inicia com uma proposta, essa proposta segue uma lógica, e à medida que você percebe a evolução, tem que ser sugerida a progressão. Agora, essa progressão, é claro, que fica ao encontro do que o Eduardo disse. Se para o indivíduo, aquele ambiente que ele alcançou já é satisfatório, a gente vai pensar então em manutenção. Mas se aquele ambiente que ele chegou ainda não é satisfatório, eu preciso pensar em progressão. E eu só sei se esse ambiente que ele chegou é ou não satisfatório por critérios de avaliação. Então, se eu não tiver como medir esse ganho, se eu não tiver como medir essa performance dele, né, essa evolução dele, eu nem sei se ele está chegando aonde deveria chegar nos critérios, que sejam eles clínicos ou sejam eles físicos. Então é fundamental, quando a palavra individualização está falando sobre avaliar, prescrever, executar o treino, monitorar a execução e avaliar de novo, para a gente entender se está havendo o ganho esperado sobre aquilo que está sendo treinado.
Em relação àquela história da falha, que pode ser o terror de muitos praticantes de musculação, inclusive essa daqui que está falando com vocês, a gente precisa treinar até a falha ainda? Tem alguma novidade em relação a isso, Eduardo?
Olha, a falha era a grande culpada das falhas dos treinamentos. Porque imagina, a gente falava para o paciente, você tem que treinar até a falha, para o aluno. Aí o aluno vai treinar até a falha, ele vai só duas, três vezes, depois ele nunca mais volta. Primeiro, uma porque ele cansa, não gosta, ou seja, não tem prazer, se não tem prazer, não tem consistência e não tem resultado.
Exato.
E dois, que a treinar até a falha, existe uma chance maior de se machucar.
Uhum.
Então, mais um motivo. Então, muitas pessoas bem-intencionadas, que talvez durariam mais tempo treinando até a falha, machucam e param de treinar. Então, a maior falha que tinha era treinar até a falha. Então, a gente sabe hoje, que pelas revisões que foram feitas, que você pode treinar até uma ou duas repetições a mais que você consiga fazer depois, ou seja, não ir até a sua falha, você tem excelentes resultados. Ou seja, treinar até a falha não é superior a treinar deixando duas ou três repetições a mais do que a que você chegaria na falha.
Esse é um grande terror dos alunos? Ou é só meu?
Sim, cara. Não, na verdade, é exatamente o que o Eduardo disse. É uma grande dificuldade você manter um treino onde é exigido de você que em cada série, ou seja, em cada bloco de movimento, você chegue lá no limite. Cara, é super fisiológico. Chega uma hora que seu corpo vai falar, cara, isso não é tolerável.
Uhum.
Então você fica negociando com a sua mente se eu vou ou não para mais uma sessão de exercícios na qual eu já sei que vai ter essa, vou dizer assim, essa certa tortura.
Sim.
Então,
aliás,
a diretriz...
só para fazer aqui, ó, uma ressalva, eu estou exagerando e folclorizando a situação. A minha instrutora, ela não me obriga a ir até a falha em todos os exercícios.
Isso.
Mas, por favor, continua.
Não, então é muito bom saber que nessas últimas recomendações fica claro que se eu me aproximar disso já é suficiente. Então, de forma bem didática, eu conseguiria fazer 10 repetições, 10 movimentos, e lá no décimo eu não conseguiria fazer o décimo primeiro. Isso é dito a falha. Então, você vai até o último movimento tolerável. O que a diretriz está dizendo? Cara, se ia sair 10 e você conseguiu fazer 8, já basta. Então, didaticamente, é exatamente isso. Não precisa chegar naquele último movimento na qual você fica exaurido para realizá-lo.
O que temos que cuidar é também para não parar antes, né?
Sim.
Porque existe
isso.
O conforto, né? O treino fofo, né? As pessoas, eu já faço 8, estou ótimo. Não, a gente tem que ter um desafio, tem que ter um aumento gradual. Então a gente tem que só cuidar, porque aí, de certa forma a gente fala, ó, não precisa treinar até a falha, o cara já relaxa, ele nunca mais sai do 8.
Uhum.
Então ele pode até ir no 8, mas depois ele aumenta a carga que ele consiga fazer até o 10 com uma carga maior. Então ele continua fazendo o 8, mas tem que ir aumentando a carga. Tem que ter um desafio, ou seja, o exercício tem que ter um aumento gradual. E esse aumento gradual é personalizado. Então a gente não tem que todo mundo aumenta. Por isso que tem anilha de 5, 2, 3, 1 quilo e tem anilha que é de 20 quilos. Então a gente vai gradualmente estimulando para que você tenha um benefício, tanto para a força e tanto para a hipertrofia.
E é tão importante ter um acompanhamento de profissionais, né, para fazer musculação. A gente observa, inclusive nos últimos anos, o aumento do número de aulas coletivas de musculação, que é interessante, acho que tem um mérito, mas às vezes é uma aula meio cheia de gente, assim, você tem 20, 30 pessoas fazendo uma aula de musculação, um instrutor apenas tentando dar conta de tudo, às vezes consegue, às vezes não consegue. Então, pelo menos, acho que num primeiro momento em que a pessoa está aprendendo o que é o seu treino, a importância do acompanhamento é uma coisa que não pode ser desprezada, né, Eduardo?
Tem que ter uma avaliação inicial, né? Porque se a pessoa não sabe executar nessas aulas de grupos, se ela faz uma execução errada, aí vem as lesões. Então, acho que talvez antes até de um aluno começar uma aula dessa, é como bater um papo ali com o professor, né? Fazer uma avaliação do profissional, e aí ele sabe, olha, que nível que ele está. Então, uma pessoa iniciante ali, primeira vez que vai entrar numa academia, não dá para colocar em aula em grupo. Agora, faz uma primeira aula, uma primeira avaliação, aprende a movimentação, aí ela vai com a carga que ela tolera durante aquela aula. Então, voltando a dizer, né, é muito importante essa avaliação do profissional. Por isso que é obrigatório, você tem que ter numa sala de musculação lá um educador físico para que você não se machuque, né? A gente está querendo ter benefício para a saúde e não ao contrário. Então, eu acho que essas aulas em grupo são fantásticas, elas são motivacionais, o que ajuda na constância e a pessoa continuar indo. Muitas pessoas têm dificuldade no treino individual, mas essa primeira avaliação, principalmente no iniciante, no aluno iniciante, é muito importante.
É porque tem uma série de estímulos, né, Vladimir? Como uma música, uma certa cadência, tentar imitar o coleguinha do lado que consegue levantar bastante peso, que pode acabar levando a uma situação de lesão, né?
O que o Eduardo colocou para mim é muito importante. Sempre que eu estive num ambiente relacionado a isso, a prescrição de treinamento físico e acompanhamento, a minha sugestão foi exatamente o que você disse. Cara, por que não na largada a gente faz ali o preparo desse indivíduo? Avalia, entende as condições dele e prepara ele para as aulas coletivas. Não é não ir para a coletiva. Eu acho extremamente valoroso a ideia de estar num ambiente em grupo. Eu acho que isso é sensacional. A música, a motivação, o desafio entre os amigos ali, eu acho isso incrível. Mas eu preciso ponderar se esse indivíduo tem condições de realizar isso. Então, acho que a largada, os primeiros períodos, essas primeiras semanas, seria muito bem-vindo avaliar, preparar, educar esse corpo, mostrar para ele o que é o posicionamento lógico e seguro do corpo na realização dos principais movimentos básicos e aí, então, sugerir que ele possa participar das aulas coletivas. Mas ainda assim, desculpa, Kátia, ainda assim, ele deveria ter o treino dele. Ainda que ele estivesse na coletiva, por vezes, quando você faz uma avaliação bem feita, vou dar um exemplo, tá? Vamos sair um pouquinho do assunto, mas você vai entender por quê. Você faz uma avaliação postural no indivíduo e, por vezes, você observa que tem uma alteração importante ali, que é postural, e é possível ser ajustada no treino. Na coletiva, isso não vai ser observado. Agora, no individual, você consegue, por vezes, observar. Então, um exemplo, a gente acompanhou um atleta, ele tinha um déficit de força importante numa musculatura. Na coletiva, isso não vai ser observado. No individual, a gente considera isso e trabalha isso de forma individualizada. Volta de novo o termo individualizada.
Muito bom. A gente está reunido hoje aqui no Bem-Estar e Movimento para falar sobre as novas resoluções, as novas referências da ACSM, que é uma das principais referências mundiais em medicina esportiva e do exercício. E publicou recentemente essa grande atualização das recomendações sobre treinamento de força. E por que é tão importante falar de treinamento de força? Esse vai ser o assunto do nosso segundo bloco do Bem-Estar e Movimento, daqui a pouquinho.
Bem-estar e movimento com Cássia Godoy.
No podcast Futuramente desta semana, nós falamos sobre as mudanças das redes sociais. Elas começaram como espaços para conectar amigos, mas hoje também são ferramentas de buscas, compras. Para discutir esse cenário, recebemos Rafael Kiso, especialista em marketing digital, fundador e CMO da MLabs.
Você vai poder reservar o hotel que você está vendo naquele vídeo, reservar o restaurante que você está vendo naquele vídeo. É o que a gente mais vê dentro de um TikTok, dentro de um Reels. São os tais UGCs, né? User Generated Content, conteúdo criado pelo próprio consumidor, que tem um poder, inclusive, de influenciar um outro consumidor de quase 9 vezes.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Olá, episódio desta semana do podcast CBN Professional. Eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Bem-estar e movimento com Cássia Godoy.
Bem-estar e movimento de hoje falando a respeito das atualizações sobre o que é recomendado em relação a treinamento de força. E essa atualização foi feita pela ACSM, que é uma das principais referências mundiais em medicina esportiva e ciência do exercício. Nós estamos reunindo nessa conversa o Eduardo Hauen, que é médico do esporte, nutrólogo, fundador do Instituto Rauen, cofundador da Lite Saúde e nosso colunista aqui no Jornal da CBN. Estamos também com o Vladimir Bolani, que é mestre em Educação Física, professor do Centro Universitário FMU, personal trainer desde 2001. E por que que a gente está falando tanto dessas recomendações? Porque hoje em dia, todo mundo sabe da importância de fazer treino resistido, de fazer musculação, de fazer exercício de força. Então, eu quero começar agora falando com vocês sobre a questão do músculo. O que que a gente sabe hoje do músculo e da importância dessa estrutura para o nosso organismo, Eduardo?
Olha, há 15 anos atrás, não tão distante, você não ia no médico e o médico falava: você tem que ir para a academia fazer musculação, né? Toma um remédio para pressão, toma um remédio para diabetes. Então, as mudanças de estilo de vida eram comentadas no livro, ali na primeira página do livro. Olha, mudar o estilo de vida, diminuir o sal da comida, faz exercício físico, mas não tinha uma orientação. Hoje, todos os médicos de todas as especialidades é unânime. É uma recomendação médica. Você precisa fazer treino de força. O músculo não é apenas para se locomover. O músculo é um órgão endócrino. Então, ele produz substâncias que diminuem a inflamação. Então, melhora, diminui, previne doenças como diabetes, as doenças metabólicas, a longevidade. Então, o paciente e o cliente, né, que é o aluno que está ali, ele tem uma independência, ou seja, ele pode chegar aos 80, 90 anos com uma independência. Se ele tem uma independência, ele vai sozinho na padaria, ele sai para ir na consulta médica. Isso é qualidade de vida. Então, não é só mais tempo de vida, mas qualidade de vida. E para isso, a gente precisa ter músculo. Lembrando que essa substância que a gente faz durante o exercício, que esses músculos produzem, ela faz uma neuroplasticidade. Então, ela faz umas novas conexões no cérebro, faz uma neurogênese, ou seja, faz novas produções de neurônios no cérebro. Então, além de prevenir, ela melhora a memória, melhora o viver ali, a parte de conexão social. Ir uma academia, como numa academia, num treino de grupo, né? Como a gente falou, um esporte, você tem o social que faz parte da qualidade de vida. Então, hoje, todos os médicos, né? Treinar, ganhar músculo, é prevenir doença. Não é só para ficar bonito, para ficar fortinho, mas sim para você ficar saudável. Eu acho que essa é a recomendação que todos os médicos hoje orientam seus pacientes, ou deveriam.
Vladimir.
Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Eu atendo uma pessoa de 93 anos. Para ele levantar de uma cadeira passou a ser um grande desafio. Então, o componente primordial para que ele consiga sair da cadeira, porque eu preciso tocar num assunto bem delicado, ele precisa sair do vaso sanitário, é a força. Uhum. E para que ele tenha essa força, ele precisa treinar conforme as diretrizes sugerem, ele precisa treinar força. Então, é algo de necessidade de vida. Então, ainda que a gente possa pensar em todos os cenários mais complexos do treinamento de força, se eu for pensar para esse indivíduo de 90 anos, e os nossos pais estão chegando por aí, eu preciso me preocupar atentamente com um fator que a gente chama de dinapenia, que é a falta de força, que é um nome bonito, né, sofisticado. Caiu a força, a gente tem queda nesse aspecto da força, chama dinapenia. E a queda da estrutura muscular, que aí vai comprometer os aspectos também relacionados a um órgão endócrino, que é o músculo, que é a sarcopenia. Então, esses dois elementos, sarcopenia diminuiu o músculo, dinapenia diminuiu a força. No indivíduo mais longevo, eu preciso, o quanto antes, frear isso. E para nós, por volta dos 40 primaveras, é agora. A gente tem que fazer uma poupança disso, porque lá na frente pode ser tarde. Então, o quanto antes eu começar a treinar força, melhor é para que eu sustente esses dois aspectos.
Eu quero também falar de algumas circunstâncias específicas que a gente pode ter hoje em dia na vida moderna que acabam facilitando essa perda muscular, vamos dizer assim. E uma delas é o consumo cada vez maior, e que a gente sempre lembra, é um consumo que não deve ser demonizado, mas deve ser feito com acompanhamento de remédios para emagrecer. Então, a gente tem o que se convencionou chamar de caneta emagrecedora, que é um nome muito ruim, porque parece uma coisa mágica e não é isso, é um remédio. Mas, enfim, para todo mundo saber do que a gente está falando. Se a pessoa utiliza esse tipo de medicação sem acompanhamento, sem acompanhar a alimentação e sem acompanhar os exercícios, ela não vai perder só gordura, infelizmente, né, Eduardo?
Vai perder massa muscular, massa óssea e força. Então, a gente tem que entender que as canetas emagrecedoras, que é erroneamente chamadas, né, que são os anabólicos de GLP-1, são excelentes ferramentas para o tratamento não só da obesidade, mas do tratamento de doenças metabólicas. A gente sabe que tem desde a apneia, tem muitas funções, inclusive até de saúde mental. Agora, se você tem, eu digo, existem três tipos de pacientes, né? Assim, o número um, que é aquele que entende que tem que se alimentar bem, fazer exercício e consegue. E tudo bem. Existe o dois, que é aquele que sabe que tem que comer bem, mas às vezes ele não consegue. Ele tem muita fome, tem compulsão. E essas ferramentas são muito bem-vindas, que com elas a gente consiga que ele controle a compulsão, que ele coma menos, que ele faça um déficit calórico e aumente a proteína com orientação. Só que existe, e esse é o problema, Cássia, são os pacientes que são os número 3, que eu classifico. O que é isso? É aquele paciente que ele vai até seu consultório, mas ele quer só a medicação. Então ele vai fazer o quê? Ele vai usar o remédio para emagrecer, vai tirar a fome, só que ele vai continuar comendo docinho, vai continuar comendo pudim, ou seja, vai faltar proteína e ele vai entrar numa sarcopenia. Então, na balança, ele tem uma perda de peso, mas é muito caro essa perda de peso. Por quê? Ele vai perder músculo. E muitas vezes, está na balança bem, mas está flácido, está sem força, e com 30 anos, como eu disse,